Não sei se vocês sabem, mas tecnicamente isto chama-se um pré-genérico, tanto em rádio como em televisão. Quando é qualquer coisa que acontece antes do genérico,
é pré-genérico.
É, não é genial.
E sabes como é que eu distingo? É que normalmente no genérico há música. Exatamente. E no pré-genérico nunca
não
há.
E isto normalmente é a parte em que um gajo diz: ora, cá estamos nós, outra vez reunidos. Eu sou o Carlos Moura.
Eu sou o Paulo Cintrão.
O meu nome é Ricardo Caritzis.
E eu sou o Mário Bomba.
E está aqui reunido mais uma vez
o ovo mau,
não é?
Só que a coisa é que mudou.
Pronto. E agora, normalmente dou uma deixa engraçada para as pessoas perceberem o nome do programa. É pá, isto tem para aí uma hora, quase uma hora, mas eu espero que passe rápido. Olha,
pode ser que seja uma hora pequenina.
E geralmente aqui este gajo não devia falar, falou e é cortado.
Com a autoria do Ovo Mau, vai começar o programa. Que seja uma hora pequenina.
Oh, Carlos.
Diz.
Se um programa não tiver genérico, esta parte é considerada pré-genérico?
Depois, é um problema. É um problema.
Imagina que nunca há genérico até ao fim.
É um pré-genérico gigante.
Gigante, sim.
E depois, o episódio seguinte pode ser o genérico, se tiver música.
Lá está.
Lá está.
A música é sempre o que... Sim, sim. Aliás, no próximo programa, o que nós vamos fazer é o seguinte: vamos fazer um pré-genérico e vamos ser rebeldes, porque vamos pôr um bocadinho de música no pré-genérico. Nunca ninguém fez isto.
Exatamente. E mais, há uma coisa: nós devíamos ter uma versão nacional e a versão internacional. Porque, por exemplo, o MasterChef Austrália, cá, quando vai para a 5 Mulher, tem uma música. Não sei qual é a música, sim, mas tem uma música. E na Austrália, a música desde sempre do MasterChef é da Katy Perry. When you're down and you're out, e então o que é que acontece? Malta que só vê cá na 5 Mulher, de repente, na edição passada, veio a Katy Perry e entrou e eles dizem: a senhora canta o nosso genérico! E o pessoal de Portugal:
quem?
A Katy Perry.
Porquê?
É que esta música que eu ouvi não parece nada a Katy Perry.
Ela não faz rah, rah,
não.
Não faz rah,
mas qual é a música? Qual é a música que...
Hot and Cold.
Não, mas qual é a música que...
Do genérico cá?
Cá não sei, mas é outra coisa qualquer. Não, nem sequer é Katy Perry. E acho que tem a ver com isso. Acho que tem a ver com os direitos autorais para as internacionais.
Pois.
Que... Ah, estou a vender para fora. Espera aí, diz a Katy Perry. Ah, estou a vender para fora. Espera, que eu não sabia que isto era churrascaria.
Sabes o que é que isso me faz lembrar? Normalmente, se fosse a SIC Radical, eles agora estão a fazer, agora, já há algum tempo, à noite lançam dois talk shows. Normalmente é o Jimmy Fallon e depois passa para o James Corden. E o Jimmy Fallon...
Eu não acho graça nenhuma ao Jimmy Fallon. Sou eu, não sou?
Não és. Mas eu acho.
Isto é achas? Polémico. E uma vez até escrevi isto no Facebook. É coisas polémicas. Estava a acabar o ano. Eu disse: coisas polémicas antes de acabar 2000 e não sei o quê.
Certo.
E eu disse: não gosto do Jimmy Fallon.
Ui.
Não é não gosto. É não acho piada. Porque um Tonight Show... E depois isto pode ser outra conversa. Um Tonight Show não é jogos de Pictionary, nem é jogos, vá. Nem é Lip Sync Battles, nem nada.
Pois é, isso é demais. É demais.
Mas eu estava a dizer que, no isto para fazer a comparação ao genérico do MasterChef, nos Estados Unidos... É o Jimmy Fallon e a seguir, acho que não é logo o James Corden. Primeiro ainda há um, não sei se é o Stephen Colbert. E... eles dizem assim, o Jimmy Fallon diz: fiquem aí para ver o Stephen Colbert.
Claro.
E nas legendas aparece, porque não vem o Stephen Colbert, vem o James Corden, claro, na SIC Radical, e nas legendas o que aparece é: fiquem aí para o próximo programa. Ah. Então, Stephen Colbert está traduzido para próximo programa.
Exatamente.
Eu não gosto do gordo. Pá, não gosto porque acho que pronto.
Mas é gordo.
Mas
é, esse é o James Corden.
É, mas dou-lhe todo o mérito que ele tem.
É
ele
muito
é bom.
Querido, ele é muito querido.
Mas eu não gosto dele.
Eu gosto mais dele do que do James.
Eu gostava mais das cenas que ele fazia no carro. Quando eles faziam aquela
trajetória. Isso era no programa. Mas isso fazia parte do programa.
O Covid.
Pronto, eu percebo. E toda a gente sabe que com Covid os carros não trabalham.
Acho que ele tem tudo. Ele é multifacetado. Ele canta bem para
caramba. Ele vem dos musicais.
Pois, ele canta bem.
O grande injustiçado é Jimmy Kimmel, que é um gajo que eu acho muito
aliado. É dos melhores.
Muito
é dos melhores.
É pá, e sempre passou um bocadinho ao lado do resto, não é?
É pá, mas...
é um bocado ultrapassado.
Tem das melhores. Tem aquela cena do Halloween, muito boa.
Dos miúdos. Tudo que ele faz com miúdos. Vocês sabem que eu tenho um problema com miúdos, não é? Eu sei que há pessoas, algumas determinadas pessoas neste grupo, que prestam serviços culturais, artísticos, para menores de idade.
E arrastam outros com eles.
Sim. E, portanto, eu não vou mencionar. Mas eu não lido bem. Eu não lido bem com... Se fosse fazer um espetáculo
para... É que eu estou a imaginar fazer um teatro para a infância.
Não,
é que
tu és a cara dele,
és o monstro que entra e que já contrariado a entrar a fazer rar, rar, e a querer dar a fala das poucas falas que se calhar o monstro teria, e no teu momento de impacto dizer assim: eu vou, vai para ali, és feio, vai-te embora, não sei o quê. Estou a imaginar bué, a tirar a máscara e dizer: olha, é assim.
Não saía de personagem. O mais provável era pregar rasteiras, dar calduços, mandá-los calar.
Estás em palco e eles lá em baixo.
Sim, mas é um só fazer.
Ou como há muitos anos eu assisti, eu nunca tinha visto isto acontecer, na velhinha Feira Popular, no seu final, quando já não era a Casa Fantasma tradicional, era aquele do castelo que tinha pessoas a sério lá dentro, em roleplay, a fazer monstrice e não sei o quê. Havia um gajo à porta que fazia um grande discurso. Um amigo meu conseguiu tirar o personagem e levá-lo ao desespero. E então... o gajo, esse meu amigo, a chateá-lo, a rir-se constantemente, a dizer disparates no meio, e o gajo a conter-se. Num grande introito que ele fazia: quando entrarem, não sei do quê, virem aqui, façam assim, não sei do quê, e o outro, cá, virem, não sei o quê, e principalmente não incomodem o meu amo. E eu e esse gajo: o meu quê? O meu amo!
Sabes que uma vez fui ver, eu não gosto nada destas coisas, mas fui para aquela experiência de terror que é com, é até aqui, foi aqui na zona,
na Quinta da Assunção.
Não terá sido aí, mas não
era,
sei.
A cena da Casa Assombrada?
Ou se calhar foi
Quinta Nova da Assunção. Pronto. Em Belas.
É capaz. E aquilo era uma experiência muito gira, porque as pessoas entravam em pares, não é? E depois aquilo contava uma história: alguém foi assassinado nesta casa, e de repente estás numa sala toda escura e sentes passo atrás de ti. E eu borro-me. Portanto,
tu sofres com isso?
Se sofro, eu passo-me, não desatino.
Gosto de saber,
com a coisa.
Não te metes nisso.
Não, desatino. Não, adoraria fazer.
Tu não vês filmes de terror?
Sim.
É diferente.
Mas é diferente.
Eu também gosto de filmes de terror e odeio casas do terror.
Mas odeio.
Eu odeio é o não saber quando é que alguém vai assustar, ou
pois,
quando
é
que alguém vai pôr uma mão aqui.
Não, e estar no escuro e sentir atrás de ti o... façam isso, que não gostam. E então, houve ali uma série de sustos. E aquilo, tu, se quiseres, tens uma palavra para...
Sim, que é abacaxi.
É uma coisa qualquer assim.
Uma palavra de segurança.
É, uma palavra de segurança, eles param e tu podes sair.
Não, mas eu nunca fui informado de nenhuma palavra de segurança quando entrei nessas porcarias.
Ah, não, porque eles escolhem.
É a mim que eles não dizem.
Exato, eles escolhem.
Não, mas então, o que é que aconteceu? A determinada altura, no piso superior, há uma daqueles momentos daquela menina creepy que aparece e que faz assim uns movimentos quase erráticos e vem ter contigo.
Eu tenho medo de mandar uma morraça numa pessoa.
Sim, assim, pois, não. E às tantas, ela vem assim de repente, ela está lá ao fundo. Eu estava com a Raquel. A Raquel é a minha concubina. Estava com a Raquel. E é a mulher que me atura. Eu estava com a Raquel, é a mulher que me droga todas as noites para me manter mais ou menos estável. A miúda estava no canto e a Raquel acho que não a tinha visto. E foi aquela coisa de eu olhar para a Raquel e dizer: está ali uma pessoa. E de repente, quando dou contas, ela está ao meu lado.
Meu Deus.
E quando ela está ao meu lado, a minha reação foi: sim, senhor, é uma boa atriz, foi muito bem feita.
Obrigado. Agora deixa-me só limpar o cocó.
E no meio dos cabelos, a única coisa que eu ouço por parte da atriz foi:
desmanchaste
um fantasma.
Aguentou,
não se aguentou.
Isto era lindo, não era? Um fantasma ter mesmo a cena do assustar.
Sim.
Mas o fantasma desmanchar a sua própria... Estava
a brincar.
Reagir àquilo que tu... E o fantasma...
Porque a cena é essa que é. Acho que até já falámos sobre isto na nossa primeira temporada.
É verdade.
Que é: não há fantasmas com sentido de humor.
Não,
nem há fantasmas
onda.
Normais.
Yeah. Nem boa onda.
É tudo. Porque não sei o quê, não sei o que mais. E é sempre do século não sei quantos. E é sempre em casas grandes.
Parece que não morrem pessoas boas, não é?
Sim, não há tipo num prédio.
Sim.
Sei lá, na Almirante Reis.
Fantasma de 2007.
Um estudante.
Sim.
Nasceu em 2007.
Que entra devagarinho. Ou não quer assustar ninguém. Exato, opa, como é que é?
Só dormir, porque eu sinto-me bem aqui. É que tenho a minha luz, está-se bem, é a minha cena.
Que eu tenho a minha luz, é ótimo.
Tinha muita graça. Isso é uma grande ideia
um
para
o filme. Um amigo meu adorava essas porcarias, adorava, ia. E fartava-se de rir das coisas lá dentro, não sei o quê, mesmo da antiga. E eu preferia não ir. Então ficava cá fora. E há um dia que eu ouço gritos lá dentro. Ai, ai, ai. Pá, aquilo deve ter melhorado aquilo lá dentro, não sei o quê. Não, ele estava tão descontraído que foi para lá para dentro fumar. E num daqueles encontrões com alguém, saltou-lhe um burrão para dentro da orelha. E então era um gajo desesperado aos gritos. É claro que ninguém ajuda a pensar: é pá, aquilo coitadinho está a morrer, está com medo, está a levar sustos de morte.
Meus queridos, deixa-me só informar-vos que tecnicamente o que esteve a acontecer aqui no nosso programa até agora foi aquilo que tecnicamente se chama encher chouriços.
Bom.
Porque reparem que em termos de programa não aconteceu nada. Não, nós já estamos aqui há 10 minutos, mas não, nada de interesse, nada.
Porque nós gostamos de conversar.
Claro. E quem ouve o nosso programa tem que saber já disto, que é, não é um programa como os outros.
Não.
Não é. Mas eu propunha agora, para satisfação do meu ego, que fizéssemos aqui aquilo que se chama uma rubrica.
Ou rúbrica.
Não, rúbrica acho que é quando assinas. Mas então, espera aí, para esclarecermos isto, vamos fazer, até vou lançar isto como na rádio, está bem? Vamos fazer isto a dois tempos.
Força, força.
Caros ouvintes, espaço agora para uma rúbrica. E agora, espaço para uma rúbrica.
Um pedaço de informação perfeitamente inútil.
Ora, eu normalmente eu digo que estes pedaços de informação são perfeitamente inúteis, mas não é bem verdade, porque este pode ter a utilidade de vos dar alguma esperança na vida. Está bem?
Okay.
É a única coisa. Porquê? Porque é a história da Vesna Vulovic, ou como se diz na terra dela, Vesna Vulovic. A Vesna Vulovic era hospedeira de bordo.
Ok. Era?
Já não... Era. Já não está entre nós. Ah. Porquê? Porque em 1972, em 1972, a Vulovic estava a trabalhar na famosa companhia aérea Yugoslav Airlines.
Ah, sim, conheço muito bem.
A linha aérea da Jugoslávia. Que nunca é uma boa ideia, né? Trabalhar na linha aérea da Jugoslávia. É como trabalhar na linha aérea Bósnia-Herzegovina.
Não é bom.
Não augura coisas boas. Mas bom, ela estava a trabalhar a bordo, estava no voo, estava como hospedeira de bordo, a fazer aquilo que as hospedeiras de bordo faziam na altura. Hoje em dia controlam malas, não é?
Sim.
E,
na altura eram
e vendem raspadinhas. Naquela altura não, serviam mesmo pessoas, havia talheres a bordo, era uma coisa digna. Pronto.
Podia-se fumar.
Exatamente. Então o que é que acontece? Acontece que estavam a passar por cima das montanhas geladas da Checoslováquia quando há um atentado à bomba. Onde? No avião onde ela está. Não é uma coincidência fantástica. Cadabum, cadabum. Explodiu. Toda a gente morreu. 27 passageiros mais elementos da tripulação. Toda a gente? Toda não. A nossa Vulovic, não, se calhar é Vulovic, ela ficou presa ao carrinho de que leva a comida.
Das coisas, sim.
Ficou presa àquilo na cauda.
Na copa mesmo onde eles guardam os carrinhos.
Sim, lá atrás. Ela ficou entalada no meio daquilo, e aquilo veio por ali abaixo, ela apagou-se logo, desmaiou, não é? Ela ficou entalada entre o carrinho e a zona da copa, lá está aí a cauda, que veio por ali abaixo desfeito, e aquilo aterrou numa encosta, numa zona cheia de... aterrou, não, caiu, numa zona cheia de neve e de pinheiros, que atrasaram a coisa...
Amorteceram.
E, portanto, no meio daqueles destroços lá dentro, ia a nossa Vesna Vulovic, que sobreviveu, foi a única que foi sobrevivente, foi salva por um madeireiro, sim, um tipo que estava a mandar abaixo pinheiros.
Aí nesse sítio nunca iria ser um contabilista.
Claro.
Não me parece.
que entretanto ouviu gritar. Porquê? Porque repare, ela, a última coisa que ela se lembra, a última coisa que ela se lembra é: está a faltar garrafinhas de vodka. Não é? Está a faltar garrafinhas de vodka. Puxum! Negro. E de repente tenho um pinheiro aqui encostado à minha boca. Não é? Estou presa no meio da neve.
Capitão, agora não.
E pronto, e gritos e tal. O que é que acontece? Ela foi, obviamente, foi levada para o hospital. Foi mantida em coma durante 10 dias, porque estava cheia de fraturas e coisas desagradáveis. Teve um crânio fraturado, teve duas vértebras esmagadas, partiu a pélvis, várias costelas, partiu ambas as pernas. E pronto, com um bocadinho de gesso, e TLC, como dizem os americanos.
Põe tudo no sítio.
Então é tudo, foi ao sítio.
Gesso, quer dizer, um banhinho de gesso.
Um banhinho de gesso.
Entrou para o livro Guinness dos Records em 1985 como o ser humano que sobreviveu à queda mais alta sem paraquedas.
Sem querer, não é?
Depois,
é no livro do Guinness, sem querer.
Claro, sim, exatamente. Ela durante uns tempos esteve paralisada. Da cintura para baixo, mas depois lá foi recuperando e voltou a trabalhar para a companhia aérea atrás de uma secretária cá em baixo. Sossega.
Que
sossega.
Caiu.
Não, eu imagino.
Uma derrocada do edifício.
O Carlos está a dizer que era uma hospedeira de bordo, porque já não está entre nós. Como terá morrido
ela morreu
com piano de cauda.
Exatamente, não tinha graça. Foi ao sair do chuveiro, escorregou, caiu
e bateu.
Porque era bem possível. Não, ela morreu em 2016, portanto viveu muitos anos e morreu de morte natural, portanto acho que foi esfaqueada.
Está certo, quando ser esfaqueada é muito natural.
Mas sabes uma coisa que me ficou na cabeça, que é, esse madeireiro está aí a dizer que que ele ouviu um grito. Ou seja, foi o que ele ouviu.
Ouviu ela a gritar.
Portanto, a parte do avião a cair e a destruir-se.
Nada, não ouviu nada.
Ele não ouviu nada. Aquilo que ele ouviu foi. Ah, minha senhora! Que é assim que a mala jugoslávia grita.
Sabes?
Ah, minha senhora!
Sim, sabes que há aquela velha questão de se um pedaço de aeronave cair sozinho no meio de uma floresta, será que faz barulho?
Ah, sim, exato.
Está aqui a resposta.
Ah, se o madeireiro ainda não estivesse propriamente naquela zona, se calhar aquilo só fez puf.
Yeah. Puf! Lá está.
E quando ele estava mais próximo, aí sim. Agora eu pergunto, o senhor Madeireiro chegou lá, foi a dizer, epá, caiu aqui um avião e a copa está relativamente intacta. Sim. Será que eu arranjar uma coisa que se coma?
Sim.
Começou a abrir gavetas. Olha,
amendoins.
Durante os gritos, que estranha! Amendoins, com certeza. Mas ao que aguardas agora, é o que marchava.
Foi uma história muito interessante esta da Vlovits, que entretanto foi despedida da companhia aérea porque protestou contra o então presidente a seguir, né, passado uns anos, o Milosevic. Ela fez parte de um protesto nacional contra este grande filho da mãe e acabou por ser despedida e depois viveu também a dar muitas entrevistas e a ser basicamente conhecida como olha-me esta como se safou. Pronto, foi o nosso pipi.
Ah, um pipi!
Um pedaço de informação perfeitamente inútil.
Às vezes ponho-me assim a pensar.
Espera aí, isso é um tema que vais lançar, não
é?
Pronto, temos os ouvintes a pensar. Ah, quando é que eles começam o programa? Tecnicamente é agora.
É agora.
Então vai, começa.
Porque, imagina, eu estou numa caixa de supermercado.
Sim.
Certo?
Uh-huh.
E há aquele pessoal que mete o puto de 15 anos já ao colo para passar à frente, porque tem prioridade, porque tem um protocolo, certo?
Sim, sim, sim.
Aliás, acho que no outro dia o Bomba ia...
A fumar, né? O puto de 17 anos com boné para trás, camisola de Benfica a fumar.
O Bomba foi às compras com o Caritzis e ainda tentou, mas estava difícil.
O Caritzis não conseguiu pegar.
Não, o problema do Caritzis é que eu pego no Caritzis, mas ele vem a arrastar com as pernas no chão, não é? Dá muito nas vistas.
Sim, sim. Mas a minha grande preocupação nisto é as prioridades. Quem é que tem prioridade e porquê?
Okay.
Não é? Porque normalmente é idosos, grávidas,
certo.
Pessoas incapacitadas têm prioridade sobre todo o resto da população.
Certo.
Ou pessoas com bebés nos carrinhos ou ao colo, conforme. Porque é assim, também já vi uma família de 10 pessoas, ok? Vão às compras durante 3 horas. E é na altura, e o puto anda no chão, sempre. E é na altura em que se começa a pôr os produtos.
Cansa, não é?
Sim, é. Quando se põe os produtos em cima da passadeira, anda cá ao colo da mãe. E é a mãe que vai à frente, que é para passar à frente de toda a gente. Minha pergunta é essa, para vocês: quem é que tem prioridade? Um inválido? Um velho? Uma senhora grávida? Ou uma pessoa de...
Portanto, uma única caixa aberta?
Só uma.
Portanto, estamos a falar do continente Bom Dia.
Sim.
Agora imaginei uma caixa aberta mesmo.
Sim.
Mas com um velho, com um inválido, tudo lá atrás, na caixa aberta.
Eu sei também.
Juntamente com um pino das obras. Toda a caixa aberta tem que levar um pino das obras.
Claro, claro.
Mas eu não quero mudar de assunto, desculpa.
Sim.
Portanto, há um supermercado, há só uma caixa.
Sim.
E de repente...
Imagina, estou eu, uma pessoa mais
ou menos normal. E de repente lá vem eles com... Vem velho com a sua gelatina.
Sim.
A grávida com o seu leite em pó
e fraldas,
e vodka,
um inválido com gesso e vodka, um inválido com gesso,
inválido com vodka,
inválido com vodka.
Um inválido,
quem é que tem?
Eu estou aqui sinceramente a pensar que és tu.
Eu tenho
duas várias categorias. Tu já não és um gajo novo.
Sim.
Ponto 1. Assim de perfil, eu poderia pensar que estão aí trigêmeos. Ponto 2. Portanto, eu acho que tu acumulavas algo.
Naturalmente, eu ficava.
Eu, se estivesse na caixa, deixava de passar à frente. Okay. Mas porque sou teu amigo, não por achar que tu.
Ok.
É assim, eu acho que depende. Eu acho que devia ser o inválido, primeiro.
O inválido?
Sim.
Ok.
Porque a grávida, só se tiver. Depende. Quantos meses é que está a grávida?
4,5. 5. Não. Sete.
Tem que ter um bracinho de fora para tu deixares passar.
O inválido é inválido ao nível de.
Não tem pernas, foi o veterano da guerra, claro.
Não tem pernas.
Sim.
Ok.
Espera aí, qual guerra? Depende. Há guerras.
Não.
Há guerras
na Guiné-Conakry.
Não. Espera, estou a pensar, porque é assim. A grávida de 7 meses já está com barrigão.
Sim.
E já, pá, já lhe doem os pés. Sim. No entanto, o outro não tem pés, portanto não tem para doer.
Não tem.
E está sob rodas, não é?
Sim. Está sob rodas, é grávida.
A grávida, mas agora a grávida vai passar à frente desta gente toda, ok? Porque ela foi o último a chegar. Mas imagina que chega o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
Estou-me a cagar.
Esse espera, meu.
Espera.
Quem é que está às compras? Esse é o Carlos ou está é o Marcelo?
Não, está idoso, é idoso.
É idoso.
Não, mas...
E é doente.
É doente o quê?
Ele tem cena dos germes.
Olha, mas espera aí, vocês não estão a ver isto
em todo lado.
Vocês não estão a ver isto na perspectiva científica.
Sim.
Porque eu gosto desse desafio, Paulo Centrão, mas vamos ver isto pela perspectiva negativa, científica. Então quem é que vinha primeiro? Estão os três, não é? Mas quem é que apareceu primeiro?
Quem apareceu primeiro foi o gajo da... O velho
tem prioridade. Quem é que vem a seguir?
Vem o inválido,
Ora, vem o inválido, é 1-1, anula.
Menos com menos.
Lá está. Não, e a seguir, quem é que aparece?
A grávida
tem prioridade.
Ok. E se tiver a grávida à frente?
É, não interessa. Vão anulando, estás a ver? Okay. Vão-se anulando, é tipo carta Uno.
Sim.
Vão-se anulando uns aos outros.
Gosto.
Estás a ver?
Acho que primeiro é grávida. Eu acho que primeiro é grávida.
É grávida. Então agora imagina que estamos num cruzamento, não é? Um cruzamento. Antes não havia rotundas, era cruzamentos.
Ok.
Quem é que tem prioridade? É quem vem da direita. Mas imagina, à direita está uma bicicleta. Não é? Espera. À direita está uma bicicleta. Sim. À esquerda está um velho.
Olha, peraí. Isso é uma coisa que sempre me fez muita confusão. Já quando me davam na aula de condução, eu ficava muito com isso. Que era, tem prioridade quem está pela direita.
Sim.
Mas vamos supor que chegam os quatro exatamente ao mesmo tempo.
Essa é a premissa. Sim.
Isso é quem tiver a iniciativa.
É logo, não é? Porque toda a gente está à direita de alguém.
Não, menos a bicicleta. A bicicleta perde a prioridade.
Não, mas são quatro carros.
Eu quero introduzir a bicicleta.
São quatro Clios.
É quem tiver a iniciativa.
Calma, porque agora vou querer pôr uma carroça de tração animal aí numa das entradas.
Mas é quem tiver.
Quer pôr um burro a puxar uma carroça, por favor.
Espera.
Então, a gente sabe quando há uma carroça.
À direita está uma bicicleta. À esquerda está um velho. Um velho?
À tua esquerda. Mas esta é a perspectiva de quem?
Uma grávida. Do utilizador, evidentemente.
Do utilizador da rotunda.
Não, chego eu. Estou lá eu.
És tu.
Estou eu. À minha direita está uma bicicleta.
Sim.
À minha frente está o Presidente da República.
Sim.
E à minha esquerda está... Não, à esquerda está o Presidente e em frente está uma grávida dentro de um carro, só que eu não sei que ela está grávida.
Ok, então é assim. Primeiro vai o Presidente. Não é por...
Sim, ele tem as bandeiras à frente.
Não é? Escola.
Sim, mas ele tem as bandeirinhas à frente, sabemos que é o Presidente.
Pronto, exatamente. Então,
é
que vem a polícia também.
Se o Presidente na carroça.
Não, eu ia dizer era. Imagina agora, à minha direita está uma bicicleta com o Presidente em cima. E tem bicicleta, e tem bandeirolas.
Ok, é isso que eu quero saber.
E tem bandeirolas.
Okay. Ah, mas na carroça não podia ser, é isso?
Epá, deixa os adultos conversarem. Estamos a conversar sobre os verdadeiros temas.
Sim, quem é que tem prioridade? É o Presidente da bicicleta?
Os temas fraturantes.
Depende. Se tu simpatizares com o Presidente atual,
sim.
acho que é uma questão de simpatia, que é, okay, está ali o presidente.
Yeah.
Porque a bicicleta deixa, descredibiliza um bocado o cargo.
Sim.
Sim, não é diplomática.
Não, não é diplomática, mesmo que tenha as bandeirolas.
Agora imagina, estamos numa rotunda. Estou eu aqui, não é? À minha direita está o presidente na bicicleta. E eu gosto de dizer bicicleta.
Sim, sim, sim.
E à minha esquerda está o Arnold Schwarzenegger com o Hummer dele. Ou Hummer. Quem é que tem prioridade?
Pode ser Hummer.
Sempre, sempre, sempre o Arnold Schwarzenegger.
É, não é?
Sempre.
Agora imagina. Agora,
um cargo, o Arnold Schwarzenegger tem sempre prioridade.
Sempre prioridade. Sempre. Agora imagina. À minha direita está na bicicleta o Arnold Schwarzenegger com o presidente às costas.
Por acaso até não. Espera aí um bocadinho. Até não. O Arnold Schwarzenegger, até que ele pode ficar sempre para o último. Sabes porquê?
Porquê?
Porque ele volta sempre. Não há problema.
I'll be back. Era preciso explicar. Não, era preciso dizer isso.
Não, mas eu preciso dizer que eu...
Mas era preciso.
Oh, Carlos, tu não achas que aquele lado lá do nosso podcast está um bocadinho. Está um bocado mexidice?
Está. Aqueles dois, não, estão insuportáveis.
Escuta uma coisa. Estavas a dizer, o Schwarzenegger numa bicicleta com o presidente às costas.
Sim.
Tens bandeiras?
Tens bandeiras.
E quem é que está a mais?
A bandeira dá sempre prioridade, já dizia
o. Quem é que está no lugar do Schwarzenegger, neste caso? Porque ele agora.
O Hummer.
Sim.
Está o Bruce Willis.
Do you have a flag? Do you have a flag?
So o Eddie Izzard ensinou-nos que quem tem bandeira tem sempre
prioridade. Ah, não sabia.
Mas eu acho que este perdemos a mão ao programa. Quero só dizer isto.
Sim, sim.
Eu não quero. Eu sei que há pessoas que nos estão a ouvir neste momento e estão a pensar, eles perderam a mão ao programa, e eu quero dizer
Se perderam a mão, estão fora de mão. Se estão fora de mão, não têm prioridade.
Não tem prioridade. Lá está. Perdemos claramente o controle deste programa.
A menos
e
que
eu acho
uma carroça.
Eu acho que era a altura para trazermos alguma espiritualidade para dentro do programa.
Sim.
Hoje, em Reflexões Teológicas, falemos sobre Deus. Não existe. Foram as Reflexões Teológicas.
Sabem como é que agora o programa ficava mesmo muito dinâmico?
Como?
Esse aparecesse outro tema.
Outro tema para falar?
Sim.
Fó, isto é.
Mas caso não é bem um tema, é uma rubrica.
Opa, então.
Então estás a estragar isto tudo.
Só vou lixar.
Então diz lá.
É uma coisa que
só
eu quero.
Só para lixar?
Bem, ainda bem que ele não disse que era só para furar, não é?
Só batatinhas para a edição. É uma rubrica que eu gostaria de chamar qualquer coisa como. Eu quero saber coisas como. Vocês não têm nada na vossa vida que tenham visto, têm a certeza que viram pelo menos uma vez na vida, e de repente não sabem porque desapareceu completamente. E mais, pessoas que estão com vocês, contemporâneos, não se lembram. Como assim? Há um Rambo 2. Ah, mas ninguém, nunca mais o viram. Ninguém sabe onde é que está o Rambo 2. Quando é que o vimos a última vez? Eu não sei. Vamos à Netflix, está o Rambo 1, está o Rambo 3. Não há Rambo 2. Porquê? Procura-se em DVD, não se encontra. Porquê? Outro exemplo. Eu bebi em miúdo uma coisa chamada Capri Sonne.
Capri Sonne.
Pronto. Existe, certo? Existia.
Ainda existe.
Não.
Existe, sim, senhor.
O que tu veste foi o Capri Sonne.
Vai-te lixar. Não, a questão
é
essa.
É o contrário.
Aí é que está. Vocês estão a fazer aquilo, estão a chegar àquilo que eu queria que chegassem. Era Capri Sonne... Com sim. Dois N's é,
era.
E hoje em dia não se encontra em lado nenhum essa porcaria. Ah, é um Capri Sonne.
Exatamente.
S-U-N.
Faz não. Sentido.
Mas o Capri Sonne é um concentrado para se misturar.
Não.
Estás a confundir.
É a mesma coisa.
Estás a confundir. É o mesmo sumo que sofreu um rebranding.
Claro.
E hoje em dia é Capri Sonne. O que me irrita é que muitas pessoas da minha idade
sim.
Dizem, não, isso era o Capri Sonne. E eu sei que eu bebia um Capri Sonne.
Posso dizer uma coisa?
Podes.
Tive há cerca de duas semanas a prova que o Capri Sonne existiu. Tanto que Tenho um amigo meu que é colecionador de coisas dos anos 80, 90 e ele mostrou-me uma embalagem de Capri Sun
bebida
de 1987 com líquido lá dentro.
Então eu tenho-te a dizer que isso não é um Capri Sun, é um Capri Sun nessa altura.
Exatamente, pronto. O Capri Sun. Sim, sim, sim.
Epá, e eu tenho com pessoas e há muita gente que me diz que não, sempre foi um Capri Sun. E não foi, e não foi.
Eu também tenho uma cena dessas, sim. Por acaso agora estou a lembrar-me, que é... e é fácil de encontrar, mas eu tenho peraí, a certeza...
Peraí.
Com Capri Sun podes ganhar uma viagem ao Disney World e muitos outros prémios. Capri Sun, concorre também.
Deslizidos, meus queridos.
Capri Sun com dois N's e um E que me ofereciam nos dias de calor à tarde.
Mas olha, eu tenho quase a certeza que o nosso amigo Marco Paulo canta uma versão daquela música do Padrinho. E é tipo, chora baixinho, não sei o quê. E não vejo em lado nenhum essa música. Mas que há...
Eu tenho memória disso.
Fala baixinho, só eu posso te entender. Com os meus beijos em silêncio responder.
Agora imagina que alguém no teu diário te diz assim... Não, o Marco Paulo, sim, hoje agora acontece. A cantar a música do Padrinho. Ah, merda, só pode.
Fala baixinho, só de nós dois, do bem que existe.
E tu jurares a pé junto que viste,
sim, sim.
E ao ponto de já duvidares e pensares, eu sonhei ou...
Fica comigo, ninguém vai compreender.
Eu tenho algumas coisas assim, mas também tenho ao contrário. Também tenho coisas que eu juro a pé juntos que não aconteceram ou que aconteceram em determinada altura. E as pessoas dizem,
não, foi nada.
E depois eu vou ver e não foi.
Tipo a Terra plana.
Como assim?
Não, por exemplo, vocês lembram-se do Dot?
Sim.
Sim. Lembro-me muito bem.
O Deus do Trovão, não é?
O Dot, para quem não se lembra, o Dot era umas coisinhas que a gente comprava, foi a SIC que lançou isso, e eram umas coisas redondas
que se colavam no canto superior direito da televisão.
E eu jurava que o Dot era uma coisa dos anos 90.
Desculpa, Carlos, desculpa.
Ei, adota-me! Leva-me para casa! Cola-me à tua televisão! Eu dou-te sorte!
Ver a SIC dá prémios. Procure os Dot na BP, McDonald's e revista TV Mais. Leve-os para casa, cole-os ao ecrã do seu televisor e veja em boa companhia os seus programas favoritos.
Quando aparecer esta luzinha vermelha, cola-me ao ecrã da SIC.
Mas não te esqueças! Se mudares de canal mesmo nos intervalos, eu fico estragado e tu não ganhas prémio. Quando acabar o programa, eu estou a...
Mas
eu jurava,
sim,
que o Dot era uma coisa dos anos 90.
Foi em 2000.
É.
Uau.
Foi em 2000?
Foi depois de
2000. Então a SIC é de quando? 95?
Não, em 91.
Não, o canal...
90 ou
91. Não, o canal é 92.
92.
Não. Pronto, eu jurava que tinha sido tipo 93, 94 tinha aparecido o Dot.
Mas não.
Que até, eu lembro-me de ver o programa do...
Eu até achava que o Dot tinha sido antes, vejam lá, pois, da Casa Cheia.
Eu lembro-me de ver o Nuno...
Quando a malta fazia bingos em casa com o Casa Cheia.
Pois isso não me lembro.
Mas eu lembro-me de ver o Nuno Lopes, programas do Nuno Lopes com o Dot lá em cima.
Sabem uma coisa, este fim de semana acho que foi o primeiro da...
O ano 2000 para mim foi ontem, não é?
Sim, foi
há um ano e meio.
Mas a Filomena Cautela estreou agora um programa na RTP.
Programa cautelar.
E então ela falou sobre o Dot, e o que eu achei engraçado é que ela diz que o pessoal punha aquilo e aquilo não fazia nada. Tu podias não ter aquela porcaria, que aquilo não emitia nada, era impossível. É impossível o Dot, tu meteres o Dot ali ao canto...
Sim, sim.
Aquilo não servia para nada, não. E eles diziam
não mude
de canal
não.
Mesmo nos intervalos.
Teoricamente aquilo era como... Eu vou-te dizer como é que aquilo era feito. Teoricamente, a teoria, sim, daquilo era como as películas de negativos de filmes, okay, fotográficos.
Sim.
Em que aquilo, o círculo daquilo ia rodando com uma determinada luz ou cor que queimava o negativo, a parte de trás do Dot. Então se aquilo tivesse... exposto, depois de revelado numa fábrica, só que achas que alguém ia ter esse trabalho?
Não.
que ninguém ia ter esse trabalho, não é?
Mas nós papávamos isso tudo.
Sim.
Mas lá está, o Dota é uma daquelas coisas. E ainda eu sei que o Dota é a partir do ano 2000, mas para mim, 93, 94. Continua a ser.
Sim.
Só... Não, foi só...
Por exemplo, não, eu sonhei, ou tipo, o espaço 1999 é muito mais à frente do que no 1999. Lembras-te?
Não, aquilo acontecia...
Em 1999.
Aquilo passava-se em 1999.
Então, mas...
Sonhaste.
Não, eles, as naves em si.
Eram em 99.
Eu lembro-me
eles
de estar
no
com
futuro, ano de 1999.
Eu lembro-me de estar com amigos por volta de setembro, ou o que é que foi, ou agosto de 1999, e estávamos a falar sobre isso, que é, é suposto este mês dar-se a explosão que afasta a Lua da órbita da Terra e põe aqueles senhores naqueles percalços.
Sim.
Quando ouvirem uma referência de...
Era Buck Rogers no século XXI.
É favor ouvir, em vez disso, Buck Rogers no século 25. Obrigado e boa noite. Da Terra e põe aqueles senhores naqueles percalços.
Sim.
E não sei se vocês se lembram, mas lá está. Era também agora, neste século 21, que o Buck Rogers...
Oh, adorava Buck Rogers.
Que era Buck Rogers no século 21.
Yeah.
Portanto, estão-nos a faltar as naves.
E era uma imagem brutal, que era o gajo num espaço sideral a rodar assim, lembram-se? Ele dentro do fato, que houve uma explosão na nave e o gajo...
Eu sonhei, ou houve uma altura em que toda a gente fumava em todo o lado.
Houve uma altura, na
em restaurantes. Não, e televisão, nos restaurantes e tudo.
É verdade.
Mas já não vos parece uma coisa...
Eu vejo aqueles debates dos anos 80.
Não, não,
malta,
mas imagina
debates
agora.
Debates presidenciais com a malta com os cinzeiros.
Sim, não, mas imagina-te agora. A ires a um restaurante, até restaurantes mais chiques e mais não sei o quê, não é? Hoje, tu imaginavas-te ir a um restaurante desses e ter gente a fumar em todas as mesas, com os cinzeiros em cima das mesas, toda a gente a fumar lá dentro?
Teus pensamentos, se alguém puder saber.
Vocês já ouviram algum relato de futebol televisivo passado na América do Sul ou em Espanha, feito por relatadores de Espanha ou do Brasil, ou
México,
ou mexicano, sim, que vocês estão a ver a televisão, vocês estão a ver o jogo, ele está, é relato de televisão, não é de rádio, mas ele está a olhar a...
Mira, mira agora que te vai, mira que vai a marcar, pero que... Que está passando, hein?
Ao lado!
E cá... Vimos para o comentador da Sport TV ou coisa que o valha, e é...
Aí está o passe agora e ao lado. Falhou. Este jogador, que em 2004 assinou pelo Borussia Dortmund, ia falar, falhar o passe.
E passa para o comentador. O comentador que está com ele é um gajo que ainda consegue ser mais chato, porque fala assim...
Pois, de facto... Foi uma tentativa de um 4-6-2-8-6-7 que
a minha.
Porque, na verdade, quando a minha... Na...
Há um comentador que acho que é da Sport TV, um antigo jogador do Benfica e entre outros, Pedro Henriques, que ele costuma dizer esta frase, que é: ele devia ter rematado porque era muito mais fácil, mas isto cá fora é mais fácil falar. E é sempre esta frase,
sempre.
Cá fora é mais fácil
muito
falar.
Melhor estão eles agora, porque se tu fores ver jogos antigos na RTP Memória dos anos 80, o que o relatador que se
era o nome
fazer,
só, não era?
O Rui Tovar dizia só o nome de quem tem a bola.
Agora Folha, Frasco, de volta para Folha, passou para Jordão, não sei o que é que o Jordão está a jogar na mesma equipa do Frasco, mas, não.
Mas olha, sabes que há um senhor que eu não sei de qual é.
Mas isto não vos deixa tristes? Porque eu já tive a oportunidade de estar de férias e ver uma Copa do Mundo, uma coisa qualquer assim, lá fora. E eu não percebi um boi do que é que estava, porque o futebol não é... Né?
Mas estava intenso.
Mas eu estava maluco com aquilo. E ele estava, o jogo estava parado. Sim.
Estava a receber assistência.
E eu estava maluco. Ele está a receber assistência. Venha ver isto, traga mais cerveja.
Mas olá, eu olá,
olá. É Macaulay, vem a Macaulay.
Eu gostava de ouvir esses comentadores lá, sul-americanos, com este senhor que eu ia dizer, que eu não sei de que canal é que é. Que é, relata lá. A cena é mesmo isto. Mesmo cá, nota-se a diferença. Relata lá qualquer coisa.
Mas da América do Sul?
Sim, tu és da América do Sul.
Mira que bem. Que vai agora, que vai a correr, que vai a bola, balón, Nike!
Acho que a bola foi ao lado, mas o guarda-redes vai buscá-la. O senhor para o tempo.
Mata completamente.
Só porque há gajos de lentes, não é? Mas
sim,
aquele.
Eu estava a ver o jogo Argentina. Não sei, Argentina.
É Paraguai?
Argentina ou Uruguai? Argentina-Chile, acho que era o Argentina-Chile.
Não, eu acho que o futebol sul-americano, apesar de ter. Não interessa muito quem é que está a jogar.
Não, mas é pronto. É. E era o Argentina-Chile.
É um bom jogo de hockey no Chile.
Mas atenção.
Não interessa quem é que está a jogar.
No Argentina-Chile tens o Messi. Na Argentina, tens ali grandes jogadores, né? e no Chile tens aquele senhor que fez o Danças com Lobos, que fazia de índio.
O Arthur Vidal.
Ah. O Vidal, que maravilhoso, gostei muito de ver no cinema. O Vidal, que é um carro vassoura, né? Ele às vezes bate em pernas dos jogadores da equipa dele.
Ele é para
e ele joga tudo pegado, né? E o tipo de Eurosport estava-me a dar sono.
Sim.
Não é? Pronto, gostava de falar com o porquê.
Só há um. Tu, em 100
havia,
anos.
Havia o Prestelo.
É isso que eu ia dizer. Tu, de 100 em 100 anos, só podes ter um Jorge Prestelo.
Ah, pois.
Depois. Ou seja, há quanto tempo é que o Jorge Prestelo morreu?
Aí ainda vai faltar.
Ainda falta. A gente já não vai.
Epá, quem é?
Foi mais ou menos com o Dote. Foi para aí há 5 anos.
Eu estava-me a lembrar agora, porque estavas a falar do Vidal. Quem é aquele jogador? Tu deves saber o nome. Não é Terry Jones, porque esse é o do coisa. Mas é um gajo inglês que já acabou e que já fez filmes. O gajo era jogador de meio campo.
Que agora é ator, Vinnie Jones.
Sim. Esse gajo, eu adoro ver cenas do YouTube do gajo a jogar. Porque ele matava pessoas e o árbitro dava amarelo às vezes.
Sim. Então.
Porque tinha medo.
Então, Vini.
Tinha medo dele.
Então,
calma, Vini.
Então, Vini, estás bem? Olha, vou marcar falta. Vini, olha para mim, Vini. Vou marcar falta. Não, calma, Vini. Vou marcar falta. Mas essa é uma faltinha. Está bem, o jogo já segue. Está bem, Vini? Vá.
Mas a falta é de quem?
É porque há faltas mais ou menos agressivas. Nós sempre tivemos jogadores bastante agressivos, historialmente, os Bruno Alves da vida,
Paulinho Santos,
essa gente deviam estar no karate, no MMA.
Não é engraçado, diz lá um.
Fernando Couto,
Paulinho Santos,
Jorge Costa, Bruno Alves.
Que engraçado, tem aqui um denominador comum, não tem?
Ah, meu Deus, pronto. Já não falo. Já cá faltava o clubismo.
Continua.
Já cá faltava o clubismo. E o que é facto é que eu vi muitas faltas assassinas de muitos jogadores ao longo do tempo. Nunca tinha visto, como vi em Vinnie Jones, um senhor estar à espera da bola. Vocês estão a ver quando há a marcação. Peço que façam um esforço para fechar os olhos, visto que isto é rádio. Fechar os olhos e pensar e imaginar.
Deixa-me só dizer uma coisa: se estiverem a conduzir, continuem de olhos abertos.
Ou não? Ou não?
Sim.
Fica ao vosso critério. E ele está à espera do relançar do jogo e está a ser marcado pelo o gajo da outra equipa que está atrás. E quando ele dá um passo atrás, encosta-se ao outro jogador e com uma mão vai atrás, amarfanha todo o material genético do outro.
Transmissor de genética.
E o outro fica literalmente agrafado pelos testículos durante uns bons segundos ali. Que é como quem diz: queres ficar comigo? Então fica mesmo.
Para sempre.
Nunca tinha assistido isto.
Não, então, não se lembro do outro francês a dar a voar por cima do separador,
Cantona, e a mandar Cantona a fazer um dropkick de wrestling num membro do público.
Do público.
Que é magnífico.
Isto é mesmo 3D. Muito bom.
Muito bom.
E eu há pouco
gosto
tempo...
muito da experiência imersiva do futebol. Diz eu que sei 3D.
Eu há pouco tempo vi um documentário sobre o Cantona e o gajo falou sobre essa situação e eu fiquei com pena do Cantona. Percebem porquê? Que
sim,
que ele
também,
não teve
também acho que foi triste o momento que podia ter acertado no queixo. Mas, gostava só que as pessoas fossem refletindo nisto. Como é que, inclusive, no outro dia estive a ver o torneio de... Acho que era o Wimbledon.
Sim.
E o gajo que estava a comentar o jogo de ténis estava mais entusiasmado que o gajo da Copa América, né? O gajo estava no jogo de ténis... Aí está, a grande jogada, reparem. Opa, o amor, sei, que maravilha!
Fizeste esse foley, que é magnífico, magnífico, mas não me remeteu para o ténis. Não sei porquê.
Era então, para o...
olhar as crianças.
Era, não era para
as crianças
do banco. Era para o Vini Jones agarrar.
Quero só encerrar a minha participação aqui, até porque eu vou ter mesmo que
vais embora?
Vou ter mesmo que sair. Vou para o meu emprego que paga.
Ah.
E neste momento só queria, ainda para fechar pelo menos a minha participação relativamente à tua questão do futebol e dos relatadores, que há um grande comediante que já não está entre nós, que tinha um sonho que eu acho que se cola muito bem com isso. O Robin Williams dizia que um dia gostaria de ver o relatador do futebol do México a relatar um jogo de golfe.
Ah, ok.
Claro que sim.
Pronto, com esta deixo. Obrigado.
Pronto, então o Bomba tchau, vai bomba. Sair para sim. ir trabalhar. Eu por acaso não sabia que o Clube Champanhe abria tão cedo.
Mas sabes que...
Sou eu que abro a porta, depois as outras senhoras é que vão lá.
Beijinho, beijinho.
Tchau. Vai, conduz com calma. Não vais a correr.
Vai devagar para chegares depressa.
Adivinhem lá esta. Adivinhem lá esta. É uma adivinha mesmo,
uhum,
ok?
Uhum.
Não é assim, isto tem aqui um... Ai que dor, ai que delícia, que prazer do catano. Quando alguém está nervoso, rói-me até ao tutano.
Ah.
Crec. É o quê?
Bom, isso é uma boa pergunta, pá.
Então, mas esta parece má, mas vai.
É a unha.
É a unha.
Não, não é só o...
Do dedo indicador.
Do dedo indicador. Está lógico, não é?
Do dedo.
Crec é o dedo indicador.
Crec é o dedo indicador, sim. Carlos.
Ah, ah.
Só a gente sabe.
Agora adivinha lá esta. Okay. Tens de estar com atenção, Carlos. Isto também não é assim.
Moura não tem essa...
Acho não, que não tem. Essa não tem. Ai, que dor. Ai, que delícia.
Ok.
Ai, que prazer do catano. Quando alguém está nervoso...
Mas isto não é igual.
Rói-me até ao tutano. Crec.
Ah, essa tem rasteira.
Então, isto é a unha do indicador?
Não.
Não, não, não. Isto é a unha do anelar.
Do anelar, exatamente.
Pô, que rico, cara.
Que rico. Nunca com estas unhas.
Ok, ok.
Última.
Bem.
Ai que dor, ai que delícia. É que igual. Prazer do catano. Não, okay. Vais ver que.
Calma.
Quando alguém está nervoso, rói-me até ao tutano.
Epá, mas... Então, mas isso é o anelar outra vez? Não,
não é o anelar, não é o anelar.
Não, isto é...
Era o mindinho, é o mindinho, é a unha do mindinho.
Unha do polegar, assim é que é.
Mas que polegar?
O da mão esquerda.
Desculpem, não. É o do dedão do pé. Adivinhem lá esta.
Bom, eu acho que precisávamos aqui. Hoje o programa tecnicamente está muito melhor. Ou seja, a ideia de termos aqui coisas a preencher, de ver temas e não sei o quê. E eu acho que um terceiro tema aqui ficava bom.
Ok,
eu tenho um último tema para propor.
Sim.
E o tema é: qual é o maior defeito do Bomba?
Oh Carlos, tu não achas? Não quero ser desmancha prazer.
Não, diz.
Mas imagina, o Bomba não está cá.
Pois é, essa é a ideia.
Essa é a maior qualidade dele.
Sim. Essa, por exemplo. Se há coisa que eu prezo no Mário Bomba é que ele percebe quando é que está mais.
Ok. Não é que eu estou a sentir um bocado incomodado. Sabes?
Não tens de estar, não tens de estar.
É que eu tenho tanto para dizer. Mas eu não queria, estás a ver, com ele fora daqui. Não, era mesmo na cara dele é que eu.
Vamos dizer assim, imagina que estamos a gravar. Qual é a
sim,
coisa?
Na loucura.
E podes dizer à vontade o que tu quiseres.
A sério?
Sim.
Olha, para já.
O cheiro, não é? É o cheiro.
Olha, ainda queria dizer.
A primeira coisa que
começa pelo cheiro, sim.
Aquele perfume de. Epá, como é que chama aquele? É o.
Custa
80 euros 100 miligramas, não sei.
Não. O que ele compra é. Ele compra um, não sei se te lembras, que é o tabaco. Lembras-te?
Sim, o tabaco.
E o tabaco.
O tabaco.
O tabaco é o equivalente ao perfume, que é aquilo que ele também bebe, que é o VAT 69.
VAT 69, é.
Pois, o cheiro.
Pois. Sim. Sim. A mim chateia-me isso. Chateia-me também um bocadinho o cabelo todo penteado para trás com brilhantina.
Sim.
Porque depois vai pegando tudo, não é? Ele, aquilo cola-se tudo à cabeça.
Não, é que ele faz assim, penteia aí para trás e depois. Então, estás bom?
É, vem cumprimentar.
Quantas e quantas vezes me perguntaram porquê que estás com brilhantes?
Já. Aliás, a minha Sandra pensou no outro dia: andaste em festarolas?
Não, é bom,
é bom.
E às vezes, inclusive, a gente passa em qualquer lado, por exemplo, se há fuligem no ar e não sei o que, aquilo cola só o cabelo dele.
Agora expliquem uma coisa: porquê é que ele teima em gravar o podcast nu da cintura para baixo?
Isso é que mudou-me também no início. No início
quando ele estava ao teu lado, não é?
Sim.
Eu nunca senti
sim.
isso porque ele nunca está ao meu lado.
Ele está constantemente ao meu lado.
Sim, sim, sim.
E eu tenho que estar sempre a olhar para aquilo. Não tenho.
Não, mas espera lá também. Eu quero. Tens.
Não tenho que então olhar porquê? Para aquilo. Então não porquê? Tenho que olhar para aquilo. Mas, opá, sei lá. É, olha,
eu o rapaz não pode.
Meto um cavalo à frente e digo: olha, ignora o cavalo. Não, ou flores. Está aqui não, flores. Lá. Ignora as flores. Não podes.
Está um cavalo. Sim. Vais olhar para onde?
Vou olhar para a cauda.
Não, eu realmente não me sinto bem a falar
não, sem não, a presença mas, dele. Não, mas por não, exemplo, não estamos sim.
Sim, por exemplo, a roupa dele.
Ah, sim, da cintura para cima é horrível.
completamente, e cheio de brilhantinas.
É, eu mas a mim, quer dizer, eu, ponto, aquela fase que ele passou das echarpes em agosto do ano passado.
Sim, sim, ah, sim, sim, pá, horrível.
Não, isso
sim,
era. Sim. Porque, porque tu sentias o calor que emanava, não é?
Sim.
Porque ele vinha com as echarpes todas
em agosto.
E que tu sentias. Dava para ver o vapor a sair, sabe? Sim, a levantar. Sim, sim. Mas pronto, isso ele passou a fazer.
Não, ele desde que saiu da prisão, ele está mais. Está mais livre desse tipo de.
Mas está livre porquê? Está livre porque saiu da prisão.
Não, de alimentar.
Sim, 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 sim. Não, e repara, desde que eles acertaram a medicação também está muito melhor.
Claro,
muito,
claro.
Os humores estão muito mais estabilizados, essa coisa sim, toda. Sim.
E ele agora já só fuma duas ou três ganzas por dia.
Sim,
já sim, sim. Coisa, ele já tem acesso aos filhos, não
tem? É um de cada vez.
Um de cada vez, por exemplo.
Mas supervisionado ainda?
Sim, claro.
Ah, okay. Não, podia não ser? Não, sei.
Não. Então porque ele continua.
Claro.
Ele continua despindo a cintura para baixo.
Com a autoria do Ovo Mau, que seja uma hora pequenina.